Irmãos Cast.
Irmãos Cast. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 204 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que eu tenho certeza que não assistiu nenhum filme ruim em 2012.
Olá, aqui é o Marcelo, eu estou aqui com a Sara, preparadíssima para o fim do mundo.
Eu sou a Sara e estou aqui com o Gil. E o fato marcante desse ano foi que eu saí com ele, mas ele não era ele, e ele tinha cabelo branco com círculos pretos.
Meu Deus. Ele era um dálmata.
Um alvo. Eu sou Juliano, estou aqui com o Pedro, que casou e já curtiu a bênção pelo menos 12 vezes.
Meu Deus. Aqui é o Pedro e estou com o Bibo, a estrela dos cinemas de 2012.
Eu amo Vegas. Tamo aí, né? Tamo junto. Aqui é o Bibo, eu tô aqui com o Paulinho e vou rasgar cedo assim. Irmãos.com foi uma das coisas fantásticas que aconteceram com o BT Cash em 2012.
Rasguei. E nós estamos aqui para fechar o ano com um resumão. Ano passado nós fizemos a retrospectiva bizarra de 2011 e hoje nós vamos falar os 12 fatos que marcaram 2012. E vamos fazer a nossa retrospectiva, a retrospectiva de Irmãos.com, contando com participantes do Barquinho e do BTCast, que estão com a gente também em Irmãos.com.
E nada garante que não vai ser bizarro dessa vez também.
É só para mudar o nome, mas a essência é a mesma.
Bom, se a gente tá aqui é porque, né, a última notícia do ano caiu por terra, né, cara? O mundo não acabou.
Exatamente. Só pra esclarecer pra vocês, estamos aqui faltando uma hora pro dia 21 de dezembro de 2012. Quer dizer, estamos gravando antes do suposto fim do mundo. Só que esse assunto já é passado pra você que está ouvindo na segunda-feira, dia 24. Nossa, véspera de Natal esse programa vai pro ar. E o tema não é Natal.
Eu vou falar do Papai Noel.
Vamos mudar. Nossa.
Como panetone.
A gente esqueceu disso, né?
Ou vai lá, ouve o podcast do BTCast sobre encarnação e tal.
Fechou.
Link no post.
Alex,
aliás,
soltando o verbo.
Deixa eu falar uma coisa, gente. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, se você ficou com medo do mundo acabar, vai ler Mateus 20:36 várias vezes, porque o mundo já falaram que ia acabar tantas vezes, não acabou, ainda tá aqui, tá? Então, vai lá ler Mateus.
Esse negócio de mundo acabar, eu fiquei bem em paz hoje, porque eu tenho o Vitor, né, e alguns amigos que moram lá no Japão. Deu meio-dia aqui, quer dizer, deu uma hora da tarde aqui, que é meia-noite lá, eu escrevi pra ele: e aí, Vitor, como é que tá o fim do mundo? Ele falou: não, aqui tá de boa. Eu falei: ah, então beleza, cara. O pessoal já passou pelo fim do mundo e não aconteceu nada, então aqui também não vai acontecer, não.
Duro, cara, que o fim do mundo vai começar em Minas Gerais, tá sabendo, né?
Não.
Por que isso? Teve terremoto em Minas Gerais ontem.
Lá na cidade do Rio, Serra.
Nossa, cara.
Montes Claros, cara, que... direto tem terremoto lá.
Esse é o primeiro
Brasil,
fato.
Tem terremoto.
Esse é o primeiro fato aqui do 2012.
Eu achei que o fim do mundo fosse começar no fuso horário dos Estados Unidos, porque sempre é os Estados Unidos que acaba sendo atacado em todos os...
essa é a possibilidade.
Puxa, é verdade. Sim. E lá vem depois daqui, viu? O primeiro fuso horário lá é 3 horas depois do nosso aqui.
É, então.
É, a gente já tá aqui todo felizão pensando que passou.
Dá tempo de curtir amanhã um pouco, né?
Pelo menos, cara, assim, foi umas 3 semanas atrás, uma amiga minha entrou no Projeto Portal e falou que o Urandir, ele já garantiu que é tudo mentira, cara, não vai acabar, não.
Ah, que bom.
Então, não, agora então... eu tô totalmente tranquilo.
Não, podemos ficar tranquilo. Que
então, quem é Urandir, cara?
Ué, como você não conhece? Eu também não sei, mas deve ser o cara responsável pelo Projeto Portal.
É o cara que é a única pessoa que fala e vê face a face o Bilu.
Isso.
E entorta a moeda.
Eu achei que fosse Portal o jogo, mas...
Não, Projeto Portal, entra aí, projetoportal.com.br. É um site muito científico.
Amanhã, a hora que eu acordar, eu já posso bater o carimbinho que eu sobrevivi a mais um apocalipse.
Você
já passou hoje?
Pois é, eu
sei, cara, bastante. É, na verdade, eu queria até contar, né? Porque 2007 ia ter um, né? Que a Valnice Milhomes falou que Jesus ia voltar no sábado de 2007. Eu sobrevivi a esse.
Teve o de 2000 também.
Teve o de 2000, daquele versículo bíblico, né? 1000 chegará, 2000 não passará.
Exato.
Que acabou não se cumprindo. Né? Tem alguns outros aí. Eu queria contar até quantos apocalipses eu já sobrevivi.
Cara, mas eu tava vendo notícia. Claro que a TV aproveita todas essas ondas pra fazer sensacionalismo em cima, né? Mas tem gente estocando comida e se alojando em...
bunkers.
Em bunkers, é.
Teve gente que mudou pra Goiânia. Comprou casa em Goiânia, acho que é Vale do Paraíso. O pessoal saiu da Suíça, da França, foi pra lá porque diz que o mundo vai acabar, mas lá não acaba.
Tem o...
Gente, cara, em Goiânia.
A minha terapeuta falou que desmarcou todas as consultas de amanhã, porque na Avenida Paulista vai ter muito fanático religioso e é perigoso pros clientes dela. Que absurdo.
Caraca, mano.
Acho que ela só tá querendo viajar antes pro Natal.
Eu fiquei sabendo que tem um vocalista do Radiohead que tá em São Luís do Paraitinga, cara, esperando o fim do mundo.
Que maluco. Nossa, o cara tá aí, cara. Que
não,
cara,
no sábado. Em cada pipoca vai terminar o fim do mundo na Disney, né? Um negócio assim, mas não vai.
Mais pra cima, né?
Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, porque eu nunca imaginava que depois do ano 2000 ia ter um fim do mundo que ia emplacar tanto, cara. Assim. Realmente, esse
foi bem embasado,
mas,
né?
Mas é o trabalho de mídia, cara. Tem que ver o trabalho de mídia que
foi. Ah, não vai ter outro, cara. Eu tô aqui fazendo uma previsão. Não vai ter... Como vai acabar agora?
Vai ter o zumbi, gente. Vai ter o apocalipse zumbi. Quer dizer, os maias não podiam esperar, né? Que um negocinho. Ih, faltou uma tábua, faltou uma pedra. Não tem problema, a gente não vai viver até 2012. Aí pronto, pá, deu esse problema todo pra gente.
É verdade.
É, depende da interpretação também que se faz o calendário deles, né, cara? Porque dizem que lá no México, lá naquela onde é forte a cultura, o pessoal tá feliz, porque é renovação do ciclo, coisa arada e tal.
Sim. É um ano novo que demora pra começar.
Pois é, cara, meu, é muita viagem, eu fico de cara.
Eu vi um vídeo que explica bem essa questão aí, de como é que era a contagem dos... Eu não vou lembrar os nomes todos aí, mas como é que era a contagem, que é o fim do período longo de...
Sim, o Bactum, alguma coisa assim.
De Bactum, de três Bactums, do período, de três períodos longos de contagem.
Parece uma coisa tão rápida, né? Bactum!
É, mas não é não. Então vai começar o ciclo de novo.
E essa parada emplacou tanto que a NASA se deu o trabalho de fazer uma declaração oficial de que o mundo não acabaria. Ah, cara, foi de boa.
Não, eu vi no Facebook, cara, que a NASA falou que a NTDC vai ter um fenômeno que vai deixar o céu todo escuro, que se chama
escuro.
Noite.
É.
Até porque desde quando a NASA é confiável, né, cara? Eles inventaram a história de que o homem foi pra Lua. Como é que eu vou acreditar que o mundo não vai
exatamente
acabar?
Exatamente.
A NASA tá em crise mesmo, cara. Tem que dar uma declaração oficial pra voltar pra mídia, né, cara? Sobre o fim do mundo.
Acabou as fontes de água em Marte, né, cara? A gente tem que falar que se você escolheu esperar até agora... Se o mundo acabou, já era.
Ah, ué, por que acabou? Beleza, esperou, acabou.
Obrigada, hein, Pedro? Valeu, Pedro. Essa foi pra mim, eu senti. Obrigadão.
Não foi não, Sara.
Tapa na minha cara, vamos lá.
Não foi não, desculpa, não foi não, cara.
A Sara é a única aqui solteira.
Eu ainda tenho uma hora aqui na gravação pro fim, quer dizer, um dia até o fim do mundo. Ai, meu pai.
Se a Sara sumir de repente porque ela repensou a parada e foi
resolver o problema.
Então, o pior é se, de repente, a Sara, como eu fui seletiva.
Pior que não. Solteiros, por favor, entre em contato sara@irmãos.com.
Vamos sortear a Sara hoje aqui também.
É o fim da picada.
Ó, esse ano foi um ano importante também na política, né? Tanto no Brasil quanto na capital do mundo, que é os Estados Unidos, com a reeleição de Barack Obama. No Brasil nós tivemos eleições que mudou alguma coisa, mas nunca muda nada, na verdade. Mas aqui o que tem acontecido, na verdade, de fatos, é que o Brasil realmente está se livrando da corrupção, né? Nós tivemos a CPI do Mensalão, tivemos a ficha limpa, a lei da ficha limpa, né? Isso tem mudado realmente muita coisa, pelo menos estamos caminhando para novos horizontes. horizontes ou não, igreja?
Amém.
Joaquim Barbosa é o nosso Darth Vader do bem.
É o homem do ano, hein, cara, esse cara aí.
É.
Eleito aqui pelo irmãos.com.
Quem que é Joaquim Barbosa, gente? Eu não assisto o Jornal Nacional mais.
Foi o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ah,
cara.
Ah, tá, tô ligado.
É o Batman,
com a capa preta.
É o justiceiro.
Ele merece uma credencial em irmãos.com, cara.
Só dele.
Especial.
Exatamente. Cara, mas é incrível como que esse cara realmente... Cara, tô numa fase muito triste da minha vida. Eu acompanho as notícias pelas redes sociais, cara. Eu vejo acontecer... Leia esse Facebook. Eu vejo uma piada no Facebook que eu não entendo. Falei, deve ter alguma notícia que eu não vi. E batata, cara. É isso mesmo, sabe? Não sei porque eu falei
uma
isso,
imagem. Mas
é uma confissão,
Barbosa,
dessa forma.
Ele é o nosso Obama, cara. Negro. Ninguém dava crédito pra ele. O cara foi lá e pá.
Ele virou todo mundo, né?
Sim, todo mundo gostou do cara. Virou hype mesmo. Tantas piadinhas.
Vai ser presidente, cara.
Que eu achei chato. Então, aí isso já é uma coisa meio bobagem, assim. Que ele já é o cara principal de um dos três poderes. Por que ele vai querer só trocar de cadeirinha, entendeu?
Até porque depende de outras influências, né, cara?
É, eu acho que
esse presidente não vai mudar tudo, né?
Não é pra ele. Não, isso
é
já
tipo
é bobagem.
Super-Homem pegar o anel do Lanterna Verde, sabe? Não tem sentido.
Não tem necessidade. Né? Foi uma boa.
Na verdade, tem um lance que tá acontecendo com ele aí. O pessoal tá criticando bastante algumas decisões. E eu não custa isso daí ser coisa da política com medo dele crescer demais e ele querer entrar numa disputa. Porque se ele entrar numa disputa presidencial, ele pode ser do partido do Não Te Conheço.
Do Levi Fidelis.
O Levi Fidelis vai conseguir eleger alguém, cara. Se o Levi Fidelis for vice, ele é eleito.
E é uma legal que os crentes gostam também no Facebook de digitar, né? E tem a parte que ele é cristão também, né? Isso aí ficou da hora.
Eu acho interessante você falar assim, Marcelo, porque parece que você não é crente, cara. Você fala, tipo, os crentes, você não se enquadra nisso, cara.
Eu sou, cara. Eu faço a mesma coisa que os crentes fazem, porque eu sou crente. Mas é um negócio que eu fiquei chateado, cara. Por isso que eu tava falando de Facebook. Facebook é meio... Tem umas coisas meio retardadas. Eu vi um negócio dele assim, a foto dele falando assim, eu não precisei de cotas, sabe? Colocar coisa na boca do cara, assim, como se ele tivesse dito isso. Eu acho isso tão ridículo, cara. Uhum. Misturar as coisas, sabe?
Mas o cara tem se mostrado forte, né? Tem se mostrado firme. Tomara que ele continue fazendo jus ao papel de herói nacional em 2013.
Sim. Tem uma vantagem dele é que ele não tem o rabo preso com ninguém, né, cara? Não tem partido, ele não foi levantado aí por influência desse ou daquele que tentou ajudar, ele não foi advogado de bandido nenhum.
Mas peraí, mas como que ele chegou lá? Essa é a
questão, né? Era amiguinho do Lula, não era amiguinho
não,
do Lula?
Não, mas eu sei que ele foi por alguma indicação, mas da forma como ele tá agindo, cara, não parece que ele tem rabo preso, não. Dia pra trás aí ele tá dedado na cara da Dilma aí, cara, que ele falou que ninguém manda, ninguém se mete com o judiciário, não, cara. E ela tava junto, não sei se foi na posse dele, ela tava junto lá, cara.
Ah, legal, cara. Então Joaquim Barbosa pra 2000 e... quanto? 14?
14. É.
14. Só que é o seguinte, cara, eu acho que não seria bom aí, como, pegando aí a analogia da Sarah lá e tal, acho que é o Superman querendo pegar o anel do... O anel de quem?
Do Lanterna Verde.
Cara, dizem que o presidente nada mais é do que um fantoche de outras pessoas, né? Diz que no fundo o presidente... Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim.
Desculpa, professor, é que enquanto o professor fala, o povo fica no chat, cara.
Tô vendo aqui, pensando.
Conversas paralelas, a gente chama isso na sala de aula.
Eu tô aqui dando risada sozinho, cara.
É que quando não tem eu fico já preocupado.
Vamos lá.
Eu nem lembro o que eu tava fazendo, cara.
Ah, não, pensando, mano.
Tô pensando no anel do Lanterna Verde, ficou complicado.
Mas assim, com relação às eleições, o que a gente quer saber, o que a gente precisa saber e que vai fazer toda a diferença no país. A partir de 1º de janeiro de 2013, o novo prefeito de Botucatu significa alguma coisa ou não?
Se fosse de Campinas, significava, né? De acordo com o Rony Bon. Mas de Botucatu, aí eu já não sei.
Em São Paulo foi emocionante, cara. Foi
uma virada, né, cara?
Não, foi bonito.
Animal. O cara não ia nem pro segundo turno, foi na rabiola do primeiro turno e acabou ganhando. E com relação aos Estados Unidos e Venezuela? Hugo Chávez na Venezuela.
Morrendo, cara. O Hugo Chávez tá morrendo.
Cara, o mais louco do Hugo Chávez é que, assim, o mundo inteiro parece que odeia ele, mas a Venezuela ama, cara. Ele fica. Ele fica.
Cara, a Venezuela tem um fuso horário próprio, vocês sabem, né?
Não. Sério?
É, ele instituiu. Acho que a faixa deles lá é menos 4 horas do Greenwich, não sei. A Venezuela é menos 4 horas e meia.
Ah, não. A Índia também é assim, né?
Mentira. Fala sério.
Juro,
cara. É pra mostrar poder, né, cara? Mostração de poder.
Poder pra quem, né, cara? Pra população de lá, né, cara?
E nos Estados Unidos eu estive lá recentemente.
Fala aí, nosso correspondente.
Joga na cara.
É, eu tenho algumas coisas, umas informações pra trazer. Não, não tem muito, não. Mas com as pessoas que eu conversei por lá, assim, tem gente que gosta muito do trabalho do Obama, que ele faz muita diferença por lá e tal. Principalmente os mais desprovidos financeiramente gostam bastante, né? Ih, mas tem gente que, não, que odeia. Que
é tipo o Lula, então, né?
É o Lula dos Estados Unidos.
É, mais populista, né?
Falando da Venezuela, só tem uma coisa pra falar sobre a Venezuela. Caracas.
Essa frase é minha, né?
Bom, então, política fechamos, hein, gente? Fechamos 2012, a política foi realmente...
Passamos a limpo aqui, hein? O que a CBN faz todos os dias, várias horas, a gente passou aqui em 10 minutinhos o ano político aqui no nosso podcast.
Vamos falar de uma coisa muito mais relevante agora, então.
Uhum. Toca o hino aí.
Salve o Corinthians.
Ah, que...
Ah, não, cara.
Pelo amor de Deus.
Não. Sinal do fim do mundo, cara. Sério, não. Quando conquistou a Libertadores, eu falei, tá aí, ó, indícios do fim do mundo.
Início de tudo, cara.
Trombetas do apocalipse.
E depois...
Vuvuzelas do apocalipse, né, cara?
Não, cara,
mas, tá ó, eu sou santista, todo mundo sabe, mas o Corinthians foi lá e fez o que tinha que fazer. Cumpriu a lição de casa, ganhando tudo de 1-0, que é o que precisa pra marcar seus 3 pontos, conforme o professor manda. E chegaram lá, ganharam Libertadores, ganharam Mundial. Não amarelaram no Mundial, coisa que o Santos fez ano passado, que me deixou com muita indignação.
O Santos tinha pouco dinheiro ano passado.
Por quê?
Ah, sei lá, o Corinthians tava aí com bastante dinheiro e tal, pá, sei lá.
Falou um cara que entende muito de futebol, hein?
Qual a relação?
É comprado, pra mim é tudo comprado.
Ah, mano, para com isso. Ah.
Cara, é muito triste, cara. Eu fiquei muito triste domingo.
Não, eu fiquei muito feliz, cara.
Eu tive o mesmo tempo aqui em casa, daí fui pra igreja, no caminho coloquei na CBN. E eu vi o gol no caminho pra igreja, cara. Foi. Cheguei lá num clima muito.
Eu tenho que dizer que eu acordei com o gol. Você vê como eu tava interessado no jogo.
Eu fiquei muito feliz, cara.
Torci muito contra.
Fiquei muito feliz, porque apesar de ser São Paulino, cara, o meu time ganhou do time campeão.
Ah, não, 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 papinho.
Com o time reserva, cara.
Ah, não, esses papinhos não. Tá na boa, na boa.
E São Paulo tem 2 vagas pra Libertadores, cara.
Vai levar o time B, né?
Vai rifar o segundo pra.
Não, cara.
Eu sou palmeirense, eu não vou falar nada.
Ah, temos que falar sobre isso.
Não, precisamos mencionar, né? Enquanto o Corinthians ganha Libertadores e Mundial, Palmeiras vai pra segunda divisão.
Aí, ó, vai jogar com o meu time, com o Jack. Olha aí. Ah.
Como esse podcast, o Palmeiras está na segunda.
Tomara que aprenda com o Corinthians, né, cara? Porque quando o Corinthians foi pra segunda divisão, eu não entendo muito de futebol, mas eu lembro de algumas coisas. Eles fizeram um marketing danado em cima dessa queda, aquele eu nunca vou te abandonar, venderam camiseta, tudo. E estão aí hoje, cara.
Não, o Corinthians é o time que mais se aproveita do marketing na história, eu acho.
Cara, é muito midiático, tá louco.
Eles,
cara,
sabem, eles sabem fazer isso.
Você lembra, cara, que eles vendiam cigarro do Corinthians?
Não.
Meu Deus.
Sério, cara, teve uma época que tinha vinho dos times e tal, o Corinthians lançou o cigarro do Corinthians, cara.
É, mas não, lógico, não é nem dos produtos, mas de como eles conseguem fazer essa coisa e mobilizar essa nação, sabe? E os caras se sentem parte disso.
Bando de loucos.
É,
falou em cigarro. Cigarro não é o que o pessoal usa como mercadoria de troca no presídio? Só assim, a título de curiosidade? Não estou aqui falando nada de ninguém, não. É isso. Só aparece nos filmes.
Ah, só pra confirmar, não temos nenhum corintiano entre nós, né?
Ah, eu sou corintiano, cara, mas eu sou o corintiano mais sem vergonha que tem. Porque eu nem assisti o jogo, eu não assisti.
Corintiano nominal só. É.
Nominal. Não, praticante.
Não praticante. Não praticante.
Você é fluminense, Sara?
Eu sou um corintiano desviado.
Não, olha só. Eu não tenho time. Não, meu time é Beckham Futebol Clube. Mas se eu tivesse que ter um time, eu escolheria ou São Paulo ou Fluminense, que eles parecem mais limpinhos, mais civilizados, tá entendendo? A torcida tem bem.
Tem uma variedade maior de cores, né?
É, não se matam, tá entendendo? Então eu escolheria ou São Paulo ou Fluminense, mas eu não tenho time.
Não se mata, não. Você não viu o que aconteceu numa final de juniores entre São Paulo e Palmeiras, não? Que mataram o cara paulado na frente da televisão.
É, mas foi do São Paulo que matou?
É tudo não, civilizado.
Palmeiras. Foi do Palmeiras.
É. Mas os caras estavam brigando.
Foi o povo, né, gente? Não foi o pessoal do São Paulo. Que tá? O uniforme deles é tão branquinho, são tão clean.
Viu, mas sabe que...
Eu vou falar sério aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. É. Seja do time que for, cara, do 15 que seja.
15
torcida
Piracicaba.
Organizada, é tudo a mesma coisa.
É,
é tudo nego trouxa. Quiser vir aqui comigo tirar isso ali, pode vir.
Olha aí, corintiano. Isso daí,
por favor. Pede não, tu morre.
Tá com medo. Eu
vou rápido.
Fala assim, Marcelo, aqui é Zelle, mano, aqui é Zelle.
Todo mundo acabou mesmo, vocês estão tudo ferrado aí.
E nós estamos aqui ainda, né? Mas ó, deixa eu falar uma coisa, cara, não tem graça nenhuma ser corintiano. É só mais um na multidão. Tipo, Corinthians ganha, você lembra de um monte de amigo e não lembra de nenhum, né? Agora sim, quando o Santos ganha alguma coisa, todo mundo lembra de mim.
Ah, torce pra Portuguesa, então, só que ela nunca vai ganhar, ninguém vai lembrar de você também.
Então, mas o Santos não, cara. Tipo, quantos amigos santistas vocês têm?
Todos os pais dos meus amigos são santistas.
É, duro que é isso mesmo.
O fim de uma era, cara.
Outro acontecimento também, muito importante, o 15 de Piracicaba vai comemorar o centenário na primeira divisão do Campeonato Paulista.
Isso é demais, cara. Demais.
É demais.
Ele não caiu ano passado, no último minuto, e conseguiu permanecer na primeira divisão. Grandes acontecimentos no futebol em 2012.
Ah, última! O Grêmio, eu acho bonito o uniforme azul e preto. Poderia torcer para o Grêmio.
Ah, você gosta dos tricolores. Você gosta cada dos tricolores. É, cada estado a Sara tem um tricolor.
É, é que tem... Listra emagrece, por isso.
Não, porque são minhas cores favoritas, azul e preto. Então poderia torcer para o Grêmio.
Mas é branco também, tá? Tem branco também no Grêmio, sabe?
É, tem, pra dar um clean no negócio.
Nesse ano, morreu quem nunca tinha morrido.
Nossa. Tá duro.
Grandes mortes, grandes nomes passaram dessa, pra melhor ou não, né? Chico Anísio. Chico Anísio foi uma perda grande, hein, cara? Eu curti o cara.
Mas já tava anunciado, já tava tão fraquinho, né, cara?
Eu lembro de uma capa de um jornal que ficou muito legal. Tinha foto de todos os personagens, tava assim, morreram Chico.
Muito legal.
Legal,
cara. É, foi aqui do Rio o jornal.
Milor Fernandes.
Cara, isso eu não sabia, pra mim, já tinha visto faz tempo, cara.
Eu nunca consegui entender esse cara, então pra mim tanto faz.
Ele tá tweetando ainda.
É, tá todo dia, né, cara? Ele é autor de frases que ele nunca imaginou na vida.
É tipo Clarice Spector, assim. Todo mundo fica citando. Cara, tem uma coisa que me irrita. Eu já discuti isso no Twitter. Pior daqueles que morreram que nunca tinham morrido antes, né? São aqueles que sentem falta dos que morreram que nunca tinham sentido falta antes.
Exato.
Nossa, Miller Fernandes. Nossa, que perda. Que perda para o Brasil. Pô, cara, eu não
aí
sei.
Aí joga
nada
no Google, pega uma frase dele, põe entre aspas e fala: olha só, quanta sabedoria.
Luto pelo Brasil. Vou tomar banho, cara.
Eu entendo que o Milor Fernandes cresce quanto eu entendo aquele cara, o Diogo Maynard lá. Nada, cara. Não consigo entender nada que esse povo escreve.
Agora, dois nomes imortais que morreram e ninguém esperava que um dia isso fosse acontecer. Aconteceu em 2012. Hebe e Oscar Niemeyer.
E Oscar Niemeyer ainda anunciado pela Sara, né?
Você viu aquilo, Sara?
Gente, é verdade. Eu matei o Niemeyer.
Assim como o Marcelo matou o Chacrinha. Sara matou Niemeyer.
Não, olha só, essas pessoas. A Hebe, gente. A Hebe era do tempo do rádio. Ela nasceu quando a Bolsa de Nova York tava quebrando. São pessoas que, assim, se minha avó estivesse viva, ela seria mais velha do que a minha avó.
Ela tava na primeira transmissão da televisão brasileira.
Da televisão brasileira.
Sim. Uhum. São pessoas que viram o mundo mudar completamente. Gente, ela passou pelo período da guerra, de 29 a 45. O Oscar Niemeyer, então, são 1907. São pessoas que nós imaginávamos que nunca iam morrer, porque eles são do tempo dos nossos avós. São nem dos nossos pais, nem dos nossos avós. Só tem o Silvio Santos aí. Silvio Santos, aguenta firme, meu filho.
É, Silvio Santos tem que durar muito ainda.
Cara, e o Niemeyer, pô, ele nasceu antes do Corinthians, cara. Não viu o Corinthians ser campeão do mundo por dias.
Caraca. É mais velho que o Corinthians.
Aliás, é engraçado pensar que quando eu nasci, o Oscar Niemeyer é a idade de quando a Hebe morreu. Isso é bizarro, cara.
Muito, muito bom. Ele construiu Brasília, né? Ele projetou Brasília toda. Tem imagens dele na inauguração de Brasília? Ele já era velho, cara.
Demais, né, cara?
Mas eu não sinto falta dele, cara. Também é. Na verdade, esses quatro nomes que a gente botou aqui, ó, o Chico Anísio, pô, escolhendo o professor Raimundo, assistia eu direto, clássico. Gostava.
E Alberto Roberto, né? Alberto Roberto.
Bom
Alberto
demais. Roberto, cara, tem uma entrevista do Chico Anísio no Jô, se não me engano, que ele fala um poema ou ele conta uma história só usando M. Vocês já viram isso?
Não.
Cara, é demais. A criatividade é fantástica.
E vamos falar do mundo, mundo moderno, Marco Malévolo, mesclando mentiras, modificando maneiras, mascarando maracutaias, majestoso manicômio. Meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, massacres, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial, madrugada, matuto magro, macrocéfalo, mastiga média morna, monta matungo malhado, munindo machado, martelo, mochila murcha, margeia, mata maior. Manhãzinha, move moinho, moendo macaxeira, mandioca. Milionários montam mansões magníficas, melhor mármore, mobília mirabolante, máxima megalomania, mordomo Mercedes, motorista, mãos, magnatas manobrando milhões, mas maioria morre minguando.
Milor Fernandes também, é isso aí. A Hebe, não sei como não tinha herpes, cara, porque, pô, beijava todo mundo e tal. E Oscar Niemeyer, dizem que Brasília é terrível em termos disso, que ele tem altas críticas ao trabalho do cara aí também.
Né? Ah, uma coisa que eu vi sobre ele falando, que assim, você pode não gostar do meu trabalho, mas nunca vai poder dizer que já viu um igual. Isso é sensacional, cara.
A Hebe, o pessoal tem um ódio gratuito, assim, por pessoas da televisão, sabe? Eu acho a Hebe uma pessoa tão importante, cara, assim, que ela sempre esteve lá, cara. Ela é realmente uma pessoa que a gente identifica como do meio e tal. Eu acho que você não precisa ser fã, mas você pode respeitar, né, e ter um pouco de...
Vocês estão falando no chat aí?
Não, eu tô prestando atenção, porque eu vou comentar.
Eu tô prestando atenção que você tá mexendo no do Google Docs aqui.
Que verdade!
Enquanto fala.
É, eu também. Desculpa,
o cara tem um toque absurdo, cara. Ele tem mais toque do que eu, cara. Ele tá categorizando os tópicos.
Desculpa.
Acho que é legal da importância, assim. Eu não era mega fã, não assistia o programa dela. Assim como eu não assisto do Silvio Santos hoje, mas se o Silvio Santos morrer, eu vou ficar triste, cara. Muito triste.
E significou muito pra televisão, assim como ela, né?
Exatamente. Sim. Faz parte da nossa vida.
Exato, a televisão faz parte da nossa vida. Não tem como ignorar isso.
E ela saiu do rádio.
Sim, ela veio do rádio. E tem, assim, pra não falar dessa questão de falsidade, a gente pode citar o caso do Adriano, que não foi treinar porque a Hebe morreu. Não, o cara não foi treinar, cara. A profissão dele não foi treinar de tristeza porque a Hebe morreu, cara.
Nesse dia, né? No outro foi outra desculpa.
É, do Neymar ele não deve ter treinado também.
Não, não tá jogando ainda, nem sabia, cara.
Não tá jogando. Ele tá num time, mas jogando ele não tá.
Então, nosso respeito aí a essas personalidades homenageadas aqui no Irmãos.com.
Ainda sobre televisão, esse ano, né, como na maioria dos anos, nós temos as coberturas cinematográficas de crimes, né, pelos telejornais. E a gente percebe que a mídia, o jornal, está desesperadamente à procura de informações, de coisas para esgotar até o último gole, né, até a última gota. E esse ano tivemos a continuação do caso do goleiro Bruno, né, e a Elisa Samudio e todos aqueles acontecimentos. E o caso novo, que chamou atenção por muitos dias, muitas semanas, que foi a mulher do japonês da Yoki. Como que é o nome dela?
Coloquei aqui no Google. Enfermeira matou japonês. Ele me corrigiu que japonês não tem I.
Caraca.
Não é enfermeira, não.
Ela tinha alguma especialidade, assim, de enfermeira, técnica de enfermagem, alguma
coisa. Açougueira.
Assim. É. Não, mas ela assistiu muito Dexter, cara. Isso eu tenho certeza. Porque não deixou um rastro de sangue num apartamento.
E ela cortou o cara em lugares estratégicos, né?
Exato, cara. Me lembrou muito o primeiro episódio do Dexter, cara. Eu fiquei assustado, muito assustado. É. E a frieza dela agir também com a questão.
Pra
limpar
o sangue, ela usou veja, é muito bom.
Sabe o que eu achei interessante desse caso? Não desse caso exatamente. Foi que o Fantástico teve o capricho de ver que essa mulher aí, essa nova super vilã brasileira, está no mesmo presídio da
Richthofen.
Da Richthofen e da mulher que matou a menininha lá. Ai, cara, eu tenho que...
Ah, que jogou da janela.
Nardone. Você vê como é a mídia, cara? Eles vão tanto em cima, esgotam e depois não fala mais. Praticamente não fala mais. A gente esquece, né? Sai da nossa memória os nomes.
Mas você vê, eles fizeram essa cobertura lá, tipo, fizeram filmagem de fora delas no pátio. Tipo, lá é a grande concentração do sindicato dos vilões reais brasileiros, né?
Caraca, Arkham, né, cara? Asilo Arkham.
É, o Asilo Arkham, verdade.
E uma delas converteu ao evangelho... Como que é? Converteu aos evangélicos. Não sei qual é o termo que eles usam. Virou crente. É, virou evangélica. Se tornou evangélica.
Nossa, qual foi que virou crente? Foi a Richthofen.
Eu acho que é a Richthofen, que foi falar.
Caraca.
Pô, cara, aquela mulher virou pastora, meu Deus.
Viu, mas ó, uma coisa interessante. O pessoal critica muito, né? Quando um grande criminoso, alguém que cometeu muitas atrocidades, se converte na cadeia. Mas existe um trabalho tão intenso de capelania nas cadeias, né? A gente tem a tendência de julgar e falar, é claro, ela quer isso pra sair por bom comportamento. Quando faz isso, eles conseguem pontos lá, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse julgamento, né? Porque as nossas igrejas estão lá, né? Irmãos nossos estão lá dentro, evangelizando, falando de Cristo pra aquelas pessoas, e realmente existem conversões e mudanças de vida lá dentro.
A gente acredita, né, cara?
Isso daí isso é não crer no poder do Espírito Santo.
Exatamente.
Né,
então, assim, quando eu ouço notícias, eu fico às vezes estarrecido e tal, mas eu sempre penso nisso, né? Que legal, tem gente falando o evangelho lá dentro, né? Não é a gente que tá lá, mas tem gente, tem cristão fazendo isso lá, né?
Sabe o que eu penso? Que pra ser esses pastores de mídia, esses pastores que manipulam multidões, você tem que ser um pouco psicopata. E eu acho que essas pessoas que se convertem na cadeia e já viram pastor, já tá usando o seu talento natural já pra alguma coisa maligna, cara. Foi essa impressão que eu tive, sabe? De verdade mesmo.
Tá abrindo o coração.
É, realmente. Por um lado, eu posso estar duvidando do poder transformador e tal, mas por outro, eu fico muito pé atrás, né, cara? Eu tenho que esperar ver os frutos, tipo do Rodolfo.
Que não era psicopata.
Mas talvez
não, não, é, que não era tava na cadeia, né? Enfim.
O que era uma conhecer sem vergonha?
Caraca,
mano. Mas é que talvez você não veja os frutos, né? Que esses casos são famosos, mas quantos criminosos, cara? Por exemplo, a gente tem um curso de teologia lá na faculdade onde a gente trabalha, que, cara, tem, acho que se não me engano, quase 2.000 presos que estudam teologia, entende? Uhum. E com certeza, nesses 2.000 presos, tem lá assassino de criança, de mulher, sei lá, entendeu? Estuprador. E aí, como o Gil falou, a gente tem que acreditar que Deus transforma a parada, né, cara? E se Deus transforma, vai que a Richthofen mesmo se converteu de verdade, entende? Ou, sei lá, é que a gente já... Pô, mas duvido, cara. Não, isso aí é só pra, sei lá, cara, pô, sei lá.
Será que alguém não poderia falar isso da gente, talvez, lembrando o que a gente foi e o que a gente é agora? E, ah, o Juliano, que era isso, aquilo, o Bibo, o Marcelo...
Ixi, o Marcelo, nossa.
Sabe?
Ó, quem conheceu o Marcelo sabe, hein?
Eu acredito, sim, que possa acontecer, tem pessoas que vão se aproveitar, mas se aproveita em qualquer lugar. Mas não dá pra generalizar, né? Essa generalização que a gente faz aí, ela é burra e ela é, nesse caso, até... A generalização, ela é até maligna. Não com intenção, mas ela é maligna, né? Porque ela freia... Ela freia não, mas ela... É como se a gente quisesse frear o poder de Deus. E o problema é que a gente faz isso de forma pública. Imagina quem tá de fora e vê. Peraí, o Juliano tá falando que essas pessoas é tudo um bando de malandro que quer só se aproveitar. Peraí, ele é crente, então é tudo falso esse povo.
É, o Marcelo tá lembrando aqui na pauta. Tem o Guilherme de Pádua, né? Que matou a filha da...
Glória Pérez.
Exatamente. E ele se converteu, realmente. E assim, pelas histórias que eu tenho ouvido, alguns testemunhos, ele é um missionário hoje nessa área de comunicação como eu, cara. Ele vai nas igrejas falando sobre a importância da comunicação. Se alguém aqui, né, tá ouvindo, conhece, sabe, confirmar essa história, ele tem falado sobre isso e mobilizado as igrejas na importância de utilizar bem, sim, as ferramentas de comunicação, cara. Um parceiro de ministério.
Pô, deixa eu ver se eu peguei. A Richthofen virou pastora mesmo?
Foi o que foi falado no Fantástico.
Ah, daí, eu já acho estranha, cara. Pô, daí, pô, virar pastora já assim? Cara, Caramba!
Cara, é o que eu acabei de falar.
Não, mas quanto tempo...
Agora que eu peguei o negócio.
Quanto tempo faz que ele se converteu também? Quanto tempo tem isso daí? Ainda, não que eu concorde com isso, mas... Peraí, uma coisa é por exemplo, o cara acabou de converter, vai lá e dá um microfone pra ele cantar, tudo bem. Agora, pra ser pastor, não pode.
Ah, Gil.
Eu acho que são dois pesos e duas medidas aí
não, estranhas, cara. É diferente. A preparação pra você ser um pastor é diferente da preparação pra você cantar um solo no, numa reunião,
cantar,
né, cara?
Ou dar um testemunho na igreja, alguma coisa assim.
Mas de qualquer forma, a gente tá fazendo uma das coisas mais feias, que é julgar, né, sem ter informações. Esses são os fatos.
Não, eu tenho, cara. Nós estamos especulando.
É a mesma coisa.
Que eu tenho informação, eu coloquei aqui no Google todas as notícias antes.
Bem confiado. Ainda falando sobre televisão, a gente falou na retrospectiva bizarra do ano passado sobre o Festival Promessas, e esse ano a Globo repetiu o Festival Promessas, estabelecido com milhares e milhares de pessoas reunidas e cantando e sendo transmitido na Rede Globo em um horário, teoricamente, semi-nobre, né?
É, perto do horário do Caldeirão, né, cara?
É, do grande ídolo do Marcelo.
O ano passado, o festival tava esperando com 200 mil pessoas, foram 20 mil, foi um número bem menor. Esse ano o pessoal foi pesado em audiência e tudo mais. E uma coisa engraçada, mas é triste, né, cara? Teve link ao vivo na programação da Globo, enquanto o festival tava acontecendo.
Eu vi.
E os destaques deles, pra falar, acho que era pro jornal Hoje, se eu não me engano, era que aqueles artistas que estavam lá, né? Fernandinho, enfim, quem tava lá já tinham vendido mais discos que Roberto Carlos, que Ivete Sangalo. Então, o destaque deles estarem lá, o motivo deles estarem lá, lógico, que além da gravadora, da Som Livre, né, que é da Globo, era também a quantidade de discos que eles estavam vendendo, né?
Mas isso é esperado, né? Não dá pra gente ficar assustado com isso, porque todo artista é apresentado pelo Faustão em cima dos resultados que eles dão financeiramente, né?
Eu estou ressaltando isso justamente porque tem muita gente que tá falando agora que isso aí é um evangelismo, que é uma forma de evangelizar e, sei lá, sabe?
Eu só faço uma pergunta, Pedro. Se você tivesse uma banda na sua igreja que fosse ganhando projeção, você é lá, sei lá, com o evangelho puro ainda, firme naquilo, cantando a palavra de Deus que você crê.
Igual aquela banda que a gente tinha, né, Paulinho?
Igual a banda que a gente já teve. Qualquer dia a gente toca uma música aqui. Tem CD gravado e tudo, a gente já teve uma banda.
Revelação, cara, que isso?
Enfim. Aí, Pedro, aí você ganha uma grande projeção, mas você, no evangelho puro e simples, firme naquilo que Deus colocou no seu coração. A Globo chega pra você e fala, vai ter um Festival Promessa, você tá com grande projeção nacional, vem tocar no Festival Promessas. Você aceitaria ou não?
O que Eduardo Mano faria?
E meus passos.
Eu não sei, porque depende muito da questão, cara. A projeção faz parte do seu ministério, cara? Eu não sei se faz parte.
Não, aí se for uma consequência natural, você não precisou fazer nenhuma negociação esquisita.
Chega na Globo de forma natural, cara.
Ah, isso é julgamento, cara.
Tá todo mundo julgando muito hoje.
Tá. Não. Ó, eu falo por mim, cara. A nossa banda, 3 dias, que foi o tempo que durou, aceitaria fácil, cara. Fácil.
Paulinho, eu concordo com o Pedro, cara. Não ia ter isso assim, tão fácil.
Mas eu tô falando se tivesse, entendeu?
Não, cara, esse é aquele pensamento que é tudo maquinação das trevas.
Não, isso.
Dá tem uma sala pra cu.
Mas acontece.
Pro Exu sem luz. Não é assim, cara.
O que eu tô questionando não é que todos eles são vendidos com a alma pra Mamon. Não é isso, cara. Acontece que. Mamon parece mamão, né? Mas, enfim. Acontece que houve uma demonização da Globo, né, cara? A última novela da 6 aí, sei lá, que foi espírita, todo mundo falou, não, ninguém assiste. Aí essa Salve Jorge também, não, ninguém assiste. Aí de repente passa o programa, Festival Promessas, nossa, a Globo tá virando evangélica. Entendeu, cara? Não é assim, sabe? As pessoas estão chegando de forma diferente, cara.
A pergunta que eu faço é só uma. Como pode sair água doce e água salobra de uma mesma fonte?
Não pode vir algo bom. Não,
pode vir algo bom da Rede Globo?
Como pode vir algo bom do Projac? É.
Não, olha só, respondendo a pergunta do Paulinho, a banda Resgate é uma banda que tem projeção pra caramba e ela não foi convidada pro Festival Promessa. Porque é sinal que tem maracutaia, não é só...
É sinal que não tem convidado.
Não, olha só, Resgate não é pras massas também, não. Esse pessoal que fica levantando a mãozinha pra cantora que usa... calça grudada de paetê, não é o pessoal que ouve Resgate. Quem ouve Resgate tem bom gosto. Pois é, não é o pessoal que fica... Não, é sério, porque o Resgate tem letra. Primeiro que esse pessoal não tem letra. É um negócio, um mantra repetido, repete lá, repete cá, grita dali, grita daqui. O estilo do Resgate não é esse. Eu falo isso não só porque eu gosto da banda, mas porque os caras são assim.
E eu não sei se eles iriam, né? Acho que até para aquele texto lá deixa isso meio claro, entendeu?
É, o Zé Bruno escreveu um texto sobre a participação deles no prêmio, né? Promessa.
Troféu Promessa. Troféu Promessa.
Quero ganhar o Troféu Promessa, chama o texto.
É.
Link tá linkado no podcast aí, tá, né, Paulinho?
Tá linkado.
Tava passando aqui na TV o festival, né? Eu dei uma olhadinha de uns 5 minutos, assim, começou uma banda a tocar, assim, tipo um reggaezinho. Pô, mó legal, né? Vamos ouvir e tal. Cara, o cara começou a cantar, mas que coisa horrível. Era o Thales.
Uhum. É muito ruim, não fala cara. Mal, cara.
Horrível, ele horrível. É e tá na moda. É muito canta. Ruim.
Ele, Fernandinho, é os dois ruim. Não cantam, não sabem cantar.
Eles gemem e gemem letras, assim, que não tem lá muita profundidade. Tem uma dele que parece letra, assim, de qualquer um. Uma letra meio romântica.
Ah, eu faria letra de qualquer um também, então não posso falar nada.
Cara, a audiência do irmãos.com caiu bruscamente agora.
Eu não, estão me xingando, mas, cara, não é bom, desculpa.
Nós temos uma audiência selecionada aqui, sabem muito bem o que nós estamos falando.
Thales não é bom.
Nós temos um público seleto. Todo mundo que parou de ouvir é tudo ignorante.
É verdade. Você ainda está conosco, você tem bom gosto, tem bom senso.
Oi.
Queria fazer uma pergunta diretamente pra você, que é o nosso teólogo.
De plantão.
Essa história toda aí de Troféu Promessas, essa questão engendrada pela Rede Globo, me lembra um pouco Constantino. Não te lembra também?
Cara, não.
De dominar o negócio.
Cara,
é bem que diferente, são, cara.
É que são bem, é bem diferente, cara. É bem diferente, eu acho que é parada. Eu não, consegui, eu não consegui pegar o link que tu pegou, entendeu? Com Constantino e tal.
Que o Constantino, ele foi Constantino que colocou o cristianismo como
sim, o Edito religião, de Milão, isso. Edito
religião
de Milão.
Oficial do Império Romano. E ele fez isso e ele acabou laçando de alguma forma e tendo um domínio sobre isso. Não é o que a Globo tá tentando fazer depois de ver tanto que ela não consegue combater esses raios, esses crentes. Isso virou um mercado tão bom. Tudo bem que o interesse é comercial, o interesse é Constantino era outro. Mas não virou uma coisa assim, peraí, eu vou fazer mesma não, nem pensando lá, aí eles estão pensando lá, mas essa ideia de eu vou trazer esse povo pra mim, vou dominar pra tirar o máximo de proveito que eu tiver.
Sim, isso é claro.
Pode com eles, junte-se a eles.
Ah, e é um povo fiel, compra tudo original, entendeu? É um,
aqui no irmãos.com, audiência selecionada.
Mas a grosso modo, entendeu? A grosso modo, assim, é um povo fiel que vai atrás. Porque, assim, quem gosta de Thales e todo mundo que cantou no Festival Promessas, não olha eles como um artista, como um ícone. Não, são pessoas de Deus que ministram sobre a nossa vida, aquela coisa toda e tal. Então, e tudo aí, entendeu? Use seda. Aí o que acontece? Tipo, é óbvio que a Globo vai querer fazer isso, entendeu? Porque pra atrair essa galera, porque nós viramos, né, de 12, 15 anos pra cá, a gente virou um nicho de mercado. Uhum. Então, cara, eles querem entrar nesse mercado.
Tipo, perseguidos pra pops.
É um
nicho de mercado, sinceramente.
Isso.
Eu acho que esses artistas tinham que se colocar contra a novela cheia de macumba da série. E não participar, cara.
O que acontece é que eles se negarem a isso, o contrato deles expira e eles pegam outros que estão aí querendo tomar o lugar deles e ter projeção.
E que é projeção, é verdade. É muito louco.
Não adianta nada.
É que assim, ó, o argumento deles vai ser esse. Eu acho que eu ouvi até um desses cantores que tocou aí no Festival Promessas falando que foi bom ter feito o contrato com a Som Livre, porque isso vai trazer uma projeção, mais pessoas serão abençoadas pelo nosso ministério e tal. Não adianta a gente. Assim, no fundo, não adianta a gente criticar, falar contra, por quê? Porque essas pessoas têm esses argumentos religiosos, entende? E as pessoas que curtem não vão dar a mínima, no fundo, entendeu? Porque eles utilizam essa palavra que eu queria usar, essa artimanha da religião, porque isso é algo de Deus, mais pessoas serão abençoadas com o nosso ministério, e toda a nossa crítica não pode contra esse argumento. Claro,
me fiz de fraco para ganhar os fracos, fiz de globo para
isso. Da Globo. Você pode usar argumento pra tudo, né?
Uhum. E o pessoal curte, então vê. Não, porque assim, ó, eu já ouvi gente, poxa, a minha mãe foi ministrada com o Festival Promessa. Eu ouvi, eu lembro que ano passado. passado, quando a crítica foi bem forte mesmo, pessoal criticando, aí alguém falou pra mim no dia seguinte, poxa, eu me emocionei vendo o Festival Promessa, porque pô, a minha mãe, que não é evangélica, ela tava junto ali no momento que a artista fulana de tal começou a ministrar pra gente que tava em casa, pô, eu senti assim a minha mãe tocada e tal. E aí, cara?
A gente tem que lembrar também que, olha só, Deus usa quem ele quer quando ele quer, então nada impede, de fato, que uma pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus assistindo até, de repente, sei lá, uma novela ou uma série de assassinos, que Deus é Deus.
Ele fala, assim ele pode, né?
Ele pode mostrar pra pessoa, não é isso que você tem que fazer, senão tem que picar seu marido.
Mas pensa com a mentalidade deles, meu, é de Deus, tá vendo? É de Deus. Meu, é de Deus. Cara, é a frase que eu mais ouço é essa, é de Deus, entendeu? Então, show.
Uma coisa que eu percebo aí, eu sou novo no evangelho, cara, tenho 8 anos no evangelho aí, mas eu me lembro bem, eu presto bastante atenção. Quando eu comecei, cara, quem gravava em gravadora que não era evangélica era do demônio, cara.
Mas isso já mudou faz um tempão, cara.
Sabe o que eu percebo às vezes? É o seguinte, enquanto não tava lá dentro, demonizava. Agora que tá lá dentro, virou de Deus.
Tudo hipócrita.
É benção. Uhum. Agora que tá lá dentro, é benção. Né? Um monte de gente aí que falava mal da Globo, então, tá doidinha agora pra arrumar um espacinho pra ir lá e falar glória a Deus, gente que apoiava ministério, que falava que na Globo fazia macumba, sacrificava criança pro Exu sem luz lá que o Marcelo falou, o Exu escurinho lá, pra poder dar certos programas. Tem pessoas que apoiavam, não falava diretamente isso, mas apoiava gente desse tipo, e que tá doidinho, que tá falando lá, que tá doidinho pra falar, cara. Tá doidinho pra aparecer, pra entrar lá.
É complicado. Isso vai contra tudo, porque, poxa, eles não podem fazer mais uma crítica à Rede Globo. Eles não podem. E crente também que assiste Festival Promessas perde moral pra criticar qualquer outra programação. Porque não, essa mistureba aí é o sincretismo.
Pois
essa
vem falar, é a palavra. Vem falar no comentário que eu sou vendido porque eu assisto Luciano Huck. Lá assisti Festival Promessas lá.
Até engraçado que ano passado, quando foi transmitido, passou Festival Promessas, em seguida passou Esquenta, falando de pessoal de candomblé, enfim. Então, tipo, não tem compromisso nenhum com religião.
Lógico que não, cara. Isso a gente não precisa nem pensar muito pra concluir, né?
Você está falando do Exu Sem Luz, eu lembrei que esse ano teve um marco na TV também, que foi a Xuxa com o seu Que Vida a Vida, né, cara?
Eu pensei que você ia falar o cabelo moreno da Xuxa.
É verdade. Nossa, a Xuxa esse ano bombou, cara.
Porque o dinheiro não faz, né, gente?
Moreno. Não, mas o Que Vida a Vida deu aquela levantada e daí ela capitalizou no cabelo, né, cara? Eu queria muito saber como que faz alguém que vira amigo da Xuxa. Começa a conversar com ela, tal, vira amigo, vai lá na casa dela, tal. Cara, não tem como não abordar, né, alguns temas polêmicos, tipo aquela boneca que enforcava as pessoas, as músicas ao contrário, o pacto que ela fez. Cara, não tem como.
Né? Se a boneca enforcava, ela enforcava com aquelas pernas gigantes, né, cara?
Muita merda de perna. Oh,
ela tem muitos segredos, né, cara?
Muitos segredos.
Vamos lá, chega de TV.
Eu não posso falar o fato relevante meu da TV?
Você não assiste TV, Juliano?
Então, foi que eu passei mais um ano sem assistir TV.
Ainda bem.
Muito bom.
Falta sair do Facebook agora.
Vamos falar um pouquinho do mundo cristão, né? Já falamos do Festival Promessa, está um pouquinho inserido nisso, mas como um podcast cristão, nós temos que falar disso. E um dos fatos que marcou o ano foi a entrevista do Rob Bell sobre o livro Love Wins na revista Veja. Alguém leu a entrevista?
Eu li o livro, graças ao Barquinho.
Ô, louco! Ah, é verdade, você comprou, pode crer.
Eu comprei o livro depois de ouvir o Baquinho falando mal dele. Falando mal do Rob Bell, na verdade, né? Daí, de bobeira, eu tava numa livraria, vi o livro lá e comecei a ler, cara. Eu gostei muito, de verdade, assim, gostei muito do livro. E vocês querem entrar no assunto, assim, um pouquinho, rapidinho?
Eu posso falar contra o universalismo, né? Porque isso não é nada bíblico, mas beleza, que é um tema
que eu posso... Não, eu acho que isso dá um pod legal aí, ou no BTcast, ou no Irmãos mesmo. Mas eu achei o livro bem interessante. justamente por mostrar um ponto de vista totalmente diferente de algumas coisas, assim, que o cara tem razão em algumas coisas, e muita coisa que é estabelecida nas nossas crenças, assim, que não necessariamente tá na Bíblia, mas o cara realmente dá uma forçada, ele leva pro outro extremo pra provocar, isso realmente incomodou muita gente e causou todo esse barulho, né? Ele foi meio execrado, assim, tem gente que meio que excomungou o cara.
Ele saiu da igreja dele e tal, virou meio que pregador itinerante, aquela coisa toda e tal, então isso já pode ser um indício de problema, né? Porque ele saiu da igreja dele e tal, virou itinerante. A questão é a seguinte, cara, é porque no afã de querer defender tanto o amor de Deus, é complicado você aniquilar o inferno, entende? Dizer que o amor vai vencer no final e que todos serão salvos, é porque a gente enfatiza tanto o amor e a graça de Deus que a gente não consegue imaginar um Deus amoroso e bondoso jogando uma criação sua num lugar tão ruim como a Bíblia descreve o inferno. Só que ao mesmo tempo eu não posso também rasgar as páginas do Novo Testamento, porque esse Novo Testamento me dá um duplo desfecho para a história.
É, entende? Verdade.
E isso que é complicado. E na entrevista dele para Veja, de acordo com essa crítica que eu li, que cita partes dela, ao mesmo tempo em que ele não tem certeza sobre céu e inferno, ele fala que Gandhi estaria com Deus e tal. Então, estaria com Deus aonde? Entende? Então, isso que é complicado. Você não... Ah, porque ele fala o seguinte na entrevista. Ah, porque ninguém sabe o que acontece depois da morte. Porque não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma imagem.
Ninguém voltou pra falar.
Ninguém voltou pra falar e tudo mais. Mas, cara, desde quando a nossa fé, ela é guiada por aquilo que a gente vê? Então, assim, não acreditaria no Jesus histórico, por exemplo.
Mas faz sentido o cara fala, porque é verdade, cara. A gente aqui...
Tudo de acordo.
A gente tá fazendo apostas. A fé é isso, cara. Senão não seria fé. Se a gente soubesse, tivesse certeza, não era fé.
Não, mas peraí. Como assim apostas? A Bíblia fala que eu vou ressuscitar e que eu estarei com Deus, horas.
Então, você acredita na Bíblia?
Sim, e ele?
Esse é o problema. Pois
é. Ele tá partindo de qual referencial, cara? Complicado isso. Ou então ele larga o título de pregador do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu não posso, porque senão eu vou estar picotando a Bíblia, vou fazer igual o Marcião, entende? Não, esse aqui, o Marcião foi um herege do segundo século. Não, eu não vou pegar isso aqui, não, eu vou montar uma Bíblia minha, entendeu? Pô, então...
Marcião foi o irmão do Paulão.
Nossa!
Então, aí é complicado, cara, eu ficar picotando, entende? Tudo bem que tem coisas que talvez não sejam claras nas escrituras e tal, eu concordo com ele nesse sentido, mas aí ele tá relativizando, cara. Esse assunto, ele é complicado. O próprio John Stott, que é um teólogo respeitadíssimo e, cara, ele é fantástico, os escritos dele são fantásticos, ele adere ao aniquilacionismo. Então, né, no afã de querer ainda preservar essa bondade, esse amor de Deus, ele fala que a pessoa que não está em Cristo, ela simplesmente terá sua existência aniquilada. Né? É uma saída, ele encontra até alguns amparos bíblicos lá e tal, mas são escassos. A grosso modo, a ortodoxia bíblica preserva o duplo desfecho, entende?
O que eu acho disso tudo, cara, é que você mesmo falou vários argumentos que eu acho que são da entrevista, que enfrentam uma coisa que ele não falou exatamente desse jeito, sabe? Ele não falou que não acredita no céu, não acredita no inferno, em lugar nenhum, assim, no livro mesmo, lendo o livro de verdade, assim.
Sim.
Mas é como as pessoas percebem, é o que mais chama atenção, e é por isso que gera polêmica e tudo, né, cara? Mas eu acho que é saudável pra pessoas, assim, como você, esclarecida, assim, ler mesmo, cara. Ler e olhar lá o que o cara tá querendo dizer. Tem coisa ali que você já vai matar. Tem coisa ali que você vê que o cara forçou muito, puxou... Mesmo que eu não entendo nada, assim, eu vejo que o cara puxou muito pra tentar tirar uma conclusão, assim, que não é bem por ali, assim. Mas eu acho que ele fez isso pra levantar discussão, cara.
Às vezes o cara vai muito pro outro lado pra que as pessoas achem um meio termo. Por exemplo, só abrindo um parênteses, o Brennan Manning, ele estica tanto a graça de Deus, cara, entende? Ué, a graça de Deus é muito elástica pro Brennan Manning, entende? Só que eu entendo também o ponto de vista dele que às vezes, né, pra combater um legalismo, uma salvação por méritos, o cara acaba indo pro outro lado, né?
Exato.
A gente deixa de trailer, de teaser, pra voltarmos a falar sobre isso no futuro. Muita gente pede essa discussão sobre universalismo, sobre a graça como um todo, aniquilanismo.
Aniquilacionismo.
Aniquilacionismo. Mas eu só queria deixar um comentário. Cara, eu achei legal o Bibo usar na mesma frase as duas maiores expressões dele, que é a grosso modo e a fã. Eu gosto muito quando você usa isso, Bibo.
Olha só.
Só faltou o Pedro concluir com caraca.
Caraca.
Eu que mudei, eu falei, olha só.
Meu pai do céu. Programa trailers.
Teaser. Eu tô até pensando em dividir em duas partes, hein? Usar um no dia 24, outro no dia 31.
É, já que o BTCast não vai estar aí, é uma boa mesmo.
É, desde quando que o Irmãos.com tem que se adaptar a preencher buraco do BTCast?
Desde que ele se propôs a ser 15 anos na hora.
É. Então, olha aí, a gente faz uma pausa agora. Boa decisão, boa decisão. Vamos parar aqui no meio desses 12 fatos marcantes de 2012. E a gente continua na semana que vem, já que o BTCast resolveu tirar férias.
Não deu um ano de BTCast ainda, como é que pode tirar férias?
Ah, já estamos no segundo ano, cara.
Não, em Irmãos.com
não. Não tinha contratação de Irmãos.com não, cara. Não chega de tanto,
não. O barquinho tem... continua firme e forte, cara. Eu tô atrasando mais do que os 15 anões.
É mesmo.
Biba, eu vou te falar uma coisa, cara. Diga. O Max Edgar diz o seguinte: as pessoas são contratadas pela sua competência e demitidas pelos seus relacionamentos. Toma cuidado, cara.
Caraca. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Semana que vem a gente volta nesse assunto aqui, tá bom? Não desgruda daí. A gente volta pra segunda parte dos 12 acontecimentos. Eu não decidi o nome ainda, né? Os 12 fatos que marcaram 2012.
Ih, Paulinho, eu achei que esse podcast era sobre os 12 trabalhos de Hércules.
Caraca.